Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo número 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, João Batista, né? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou em nós, entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia. Somente até aqui. Rei de toda a terra e Deus desta igreja, Senhor. Pai amado, vamos ouvir a tua voz agora. E candalalaba subiandalalaba cheias, seribicandalalaba cheias. Pai amado, vamos agora, Senhor da glória, Pai, ouvir, Senhor da glória, Pai, o teu poder neste lugar, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, manifesta-te, Senhor. Enche este lugar com teu Espírito Santo, Senhor. Manifesta-te, Filho de Deus, derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corações, Senhor. Manifesta-te, Altíssimo, Senhor, revelando a grandeza da tua palavra, Senhor. A grandeza do teu poder, Senhor. A verdade plena, Senhor, da glória, Pai, que a tua palavra, Altíssimo, vê, Rei, revela-nos, Senhor, revela-nos a ti, Senhor, revela-nos a ti agora, Senhor, e calabasubi, anda, lalalabachuri, anda, lalalabalabacheias, revela-nos o teu poder, Senhor, que tu és Deus maior do que, Senhor, da glória, Pai, todas as coisas que nós conhecemos, Senhor. Tu és Deus maior, Senhor, do que tudo o que nós não conhecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Rei. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor Deus seja glorificado e honrado neste lugar para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, né? João... O evangelho que eu mais gosto é o do evangelho de João, né? E o livro do Antigo Testamento que eu mais gosto é o livro de Isaías, né? E é interessante porque cada um dos evangelhos, ele apresentou Jesus de uma forma diferente. Não que demonstrasse, assim, situações que fossem contrárias umas às outras, muito pelo contrário. Mas cada... evangelista que escreveu ali os evangelhos, ele demonstrava Jesus com uma característica específica, né? O evangelho de João, ele demonstra também Jesus ali com uma característica específica. Ele demonstrou aqui a revelação profunda daquilo que é Jesus, logo do início da palavra, né, do evangelho de João, e também, né, o evangelho que fala mais a respeito da grande promessa de Deus para nós neste mundo, que é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós devemos entender isso, irmãos. Nós devemos compreender Jesus de forma bastante completa, firme, para que nós não tenhamos dúvidas nas nossas dificuldades. Num momento de dificuldade, a tua fé não esmoreça e você não comece a questionar: Deus existe, Deus não existe, Deus está comigo, não está comigo, Deus está cuidando, não está cuidando, Deus vai falar, vai me orientar, não vai falar nada, Deus vai proteger ou não vai proteger. Você tem que ter convicções a respeito de Deus. Você precisa conhecer Deus na profundidade, né, que Ele deseja que você conheça. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, porque quando nós conhecemos Deus de forma plena, verdadeira, ou de forma mais completa, a nossa fé, ela se torna mais forte, e nós não somos abalados nas nossas lutas, né? As nossas lutas vêm, e nós sabemos, e não temos dúvida absolutamente de que tudo aquilo que Deus falou persiste sobre nós, nas lutas, ou nas vitórias, né? A luta é um caminho para a vitória. E nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo João revelando coisas muito profundas a respeito da vinda de Cristo ao mundo. E ele disse, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, né? Essa palavra Verbo, na verdade, ela significa palavra, né? Se você olhar as Bíblias mais, nas traduções mais modernas, a minha não é uma Bíblia com tradução moderna, né? Mas as Bíblias com tradução para o português mais moderna já coloca, né, ao invés da palavra verbo, já coloca a palavra mesmo, né? E demonstra, irmãos amados, aquilo que Deus já mostrou desde o princípio, que o poder da palavra dele era aquilo que regia o mundo, né? O poder de Deus, que era a palavra, regia o mundo. E o próprio Senhor Jesus era a própria palavra. O Senhor Jesus se movia através da palavra. O Senhor Jesus trabalhava através da palavra. E a própria palavra era o próprio Deus. Meio complexo, né? Mas nós devemos compreender que tudo aquilo que vem de Deus é Deus. A palavra dele transmite o poder dele. E o poder dele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que por causa de Jesus todas as coisas foram criadas, e sem ele nenhuma coisa seria criada. Então nós devemos compreender que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele esteve sempre presente desde a criação do mundo, né, estabelecendo tudo aquilo que nós conhecemos, juntamente com Deus, juntamente com o Espírito Santo de Deus, quando Deus falava que o Espírito de a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, devemos compreender e entender, irmãos, que toda a Trindade, toda a plenitude de Deus foi estabelecida na criação. Não faltou nada, absolutamente nada. Os propósitos de Deus foram todos estabelecidos durante a criação, e todo o Deus de forma completa, o Deus que você conhece, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Pai e o Espírito Santo de Deus estavam ali agindo e trabalhando para que tudo o que você conhece hoje fosse estabelecido no momento da criação. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós devemos compreender que a grandeza de Jesus era plena, né? E devemos compreender também que, independentemente do poder e da autoridade de Jesus, devemos compreender, né, também que, apesar de ele ser o próprio Deus, ele veio ao mundo para executar algo aqui que mudaria de forma completa a nossa história, e que mudou de forma completa a história de toda a humanidade, que mudou de forma completa a história de todos os principados e potestades, sejam principados e potestades dos céus ou principados e potestades das trevas. Todas essas entidades, todos esses poderes foram abalados. Foram abalados pela vinda do Filho de Deus, ou seja, a palavra se manifestou no mundo, a palavra veio ao mundo, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, né? O mundo que ele criou, que ele estabeleceu, não conheceu o seu Criador, não reconheceu o seu Criador quando ele veio em terra. E isso é muito triste. Porque aquele que concebeu todas as coisas também concebeu a nossa vida. Aquele que estabeleceu os luminares, as estrelas no céu, os planetas, as constelações, o universo, aquele que criou, né, todas as coisas que nós conhecemos neste mundo que nós vivemos aqui, aquele que criou a sua vida, não foi reconhecido por aqueles pelos quais ele deu a sua vida. E se nós formos olhar a história, irmãos, do povo hebreu, se nós formos olhar a história do povo judeu, né, nós vamos compreender que Deus, ele acima de tudo estava desejando a todo momento que a humanidade o conhecesse e se separasse para ele. Quando ele separou um povo, quando ele chamou ali Abraão para que fosse ali pai de uma grande nação, a intenção de Deus é que essa nação fosse dele, fosse possessão dele, fosse algo especial, fosse algo particular, algo separado, porque ele sabia, porque Deus, e você deve saber também, que o homem tem uma tendência pecaminosa terrível, que o homem, né, gosta do pecado, que o pecado agrada o homem, e que o homem, né, despreza Deus para pecar. O homem se afasta de Deus de forma deliberada para pecar, e aconteceu isso desde o princípio, né? A serpente, ou o diabo, ele veio e corrompe, ele veio para corromper, para enganar a índole das trevas, a índole do diabo é sempre de rebeldia, se rebelou no céu. A índole das trevas é sempre se voltar contra Deus, é sempre lutar contra Deus. A índole de Lúcifer, né, que foi expulso do céu por causa dessa tendência pecaminosa de querer ser Deus, de querer ser igual a Deus e de querer substituir Deus, essa mesma índole prevalece ainda nas trevas. Tanto é, né, que Satanás usou dessa estratégia para ali convencer Adão e Eva de que eles não seriam castigados, né? O que a serpente falou? Não, vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus. É um fascínio, né? Ser igual a Deus, né? Eu creio que as pessoas Satanás instiga isso no homem, né? Quantas vezes você vê aqueles assassinos, pessoas que matam e matam diversas pessoas durante a sua trajetória neste mundo, essa pessoa se vê como Deus, né? É o dono da vida, né? E quantas vezes a gente vê as pessoas, eu já vi assim, entrevistas com assassinos, e o assassino, ele, muitas vezes a pessoa pedia misericórdia, né, para que não morresse, e ele, como sendo Deus, determinava juízo sobre aquela pessoa, né, sem misericórdia, né, querendo realmente fazer o papel de Deus. E nós temos que compreender, irmãos amados, que algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, né, ainda não se separaram para Deus. Devemos, né, avaliar e entender que quando Jesus falou que, né, falamos até hoje pela manhã aqui, que o trigo cresceria junto com o joio, ou o joio, melhor, cresceria junto com o trigo, Deus estava falando da igreja dele. Deus estava falando do povo dele, que estaria ali junto, o joio e o trigo, né, que dá frutos, e o joio que só serve para ser queimado, jogado fora, que não serve para nada, é uma praga que engana, uma praga que ilude. Isso daqui é trigo, ele dá fruto, o joio é uma planta muito parecida com o trigo, só que não tem fruto, não serve para nada. E, né, nós ainda assim, hoje, observamos, apesar de todas as coisas que são ministradas, apesar de todas as coisas que são faladas, né, nós observamos hoje uma igreja, uma igreja de Cristo, chamada de Cristo, decadente, né? A igreja de Cristo está decadente, né? Está vivendo uma crise espiritual terrível. Eu não estou falando dessa igreja, irmãos, estou falando da igreja de Cristo, daquele que a própria Bíblia diz, né, que o Senhor é o cabeça, né? Nós lemos no livro de Colossenses que Jesus é o cabeça. Essa igreja está passando por uma crise espiritual, está passando por uma decadência espiritual, está faltando, né, a essência, conforme o presbítero Leonardo ministrou aqui, os princípios, a essência de Deus está faltando na igreja, porque a igreja não está disposta a se separar. A igreja não está disposta, né, a fazer aquilo que Deus deseja que ela faça para ser reconhecida como igreja de Cristo. E o joio está crescendo e crescendo demais. O joio, ele está tomando conta, né, da igreja de Cristo como um todo. E nós temos que estar atentos, porque Jesus é o mesmo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todas as vezes, né, que nós desobedecemos a Deus, todas as vezes que nós deixamos de cumprir a palavra de Deus, que ainda prevalece sobre as nossas vidas, né, nós estamos negando a Cristo, estamos deixando de recebê-lo. Estamos deixando de recebê-lo. E aí talvez você fale, né? Sabe por que a igreja está passando por crise, irmãos? A igreja está passando por uma crise porque os crentes não conhecem a palavra de Deus. A igreja está passando por uma crise porque os crentes não leem mais este livro. A igreja está passando por uma crise porque os crentes, né, deixam de ler esse livro, né, e, portanto, não têm noção daquilo que é verdade, não têm noção da profundidade da palavra de Deus, e acham que podem agir segundo os seus conceitos, acham que podem agir segundo os seus princípios, quando nós temos que agir segundo o princípio da Bíblia. Não existe outra verdade que não seja esta verdade. É por isso que a igreja está decadente. É por isso que a igreja está entrando, né, em colapso espiritual. É por isso que a igreja hoje está falhando no seu papel de levar vidas, porque estão abandonando o conhecimento, estão abandonando aquilo que é Deus e estão preferindo pecar e largar o Senhor Deus e deixar o Senhor Deus na cruz e pendurar o Senhor Jesus na cruz e colocar o Senhor ali, né, dizendo a ele: você não é Deus, você não domina a minha vida, você não tem controle sobre a minha vida, eu não aceito o seu sacrifício. Porque aquele que vive pecando está negando o sacrifício de Cristo. Aquele que não atende a voz do Espírito Santo de Deus está atendendo a voz do diabo, está corrompendo e enganando. Você não é autossuficiente. Eu vou aqui replicar aquilo que Jesus falou. Sem ele você é nada. Sem ele você é nada. Sem Jesus você é nada. Sem a presença de Jesus você é nada. Você é pecador, né? Você que peca. Deus odeia o pecado. A palavra dele é clara. Deus odeia o pecado. Você que está pecando, você está praticando atitudes que Deus odeia, que Deus não aceita, que Deus jamais irá aceitar. Você que está pecando, você está se aprofundando num mar de lama. Você que está pecando, você se está se aprofundando nas trevas. As trevas estão engolindo a luz, estão apagando a luz. Você que está pecando, você está deixando de lado a luz que destrói as trevas e que veio ao mundo. O Verbo se fez carne, o Verbo se materializou para que nós pudéssemos agir de forma diferente, pensar de forma diferente e receber a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, e sermos reconhecidos como filhos de Deus. Olha só, presta atenção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todo aquele que recebe Jesus nasce de Deus, né? Não nasce da carne, nasce de Deus. E nascer de Deus é muito profundo, depende verdadeiramente de uma entrega, de uma obra, porque nós éramos indignos. Por causa de Jesus nos tornamos dignos, porque nós recebemos o sacrifício dele, aceitamos o sacrifício dele. E dissemos que ele é o nosso Senhor e que ele é o nosso Salvador. Se você olhar no dia da crucificação de Jesus, quando Jesus foi pregado na cruz, tinham dois homens do lado dele. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. E a Bíblia diz que esses dois homens eram ladrões. Um deles falou aquilo que muitos crentes falam. Independentemente das suas atitudes, pediu a Jesus que o livrasse. E quase que ali instigou a Jesus a o livrar. Como muitos crentes têm uma vida espiritual pobre, têm uma vida espiritual ridícula, têm uma vida espiritual fantasiosa e ainda assim quer que Deus o ajude. E ainda assim exige que Deus o ajude. E ainda assim se revolta quando Deus não ajuda. E o pecador, irmãos, não pode esperar nada de Deus, a não ser a maldição do pecado. E o outro ladrão pode dizer para Jesus palavras que um dia eu disse para o Senhor Jesus. E eu sei que também você já disse. Ele disse assim para o Senhor, repreendeu o outro, falou assim: olha... Repreendeu o outro ladrão e disse: olha, nós merecemos estar aqui, esse homem não merece. Repreendeu aquele que estava lançando essas palavras terríveis contra o Senhor e ainda pôde dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconhecendo ali, né, o seu pecado, reconhecendo ali que Jesus não era merecedor daquele castigo, reconhecendo que Jesus era rei, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, porque aquele homem sabia que o reino do Senhor não era neste lugar, não era neste mundo. Então esse conjunto de atitudes fez com que aquele homem recebesse de Jesus uma palavra poderosíssima, e ele disse para aquele homem, com a autoridade que ele tem, porque só Jesus tem aquela autoridade, só Jesus poderia falar àquele homem, os anjos do céu não poderiam falar aquilo para aquele homem, ninguém poderia falar aquilo para aquele homem, a não ser Jesus de Nazaré, quando disse assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Somente ele tem essa autoridade de dizer isso. E aquelas atitudes daquele ladrão devem ser as nossas atitudes nos dias de hoje, reconhecendo o reinado de Cristo, que nós somos insuficientes e incapazes, né, de obter a vitória neste mundo sem ele, que nós necessitamos dele e que nós somos separados, nós não somos joio, né, nós somos separados para Deus. Nós somos um povo idealizado por Deus e que, né, sempre se rebelou contra Deus e sempre recebeu o castigo do Senhor. Né, o povo de Israel sempre se rebelou contra Deus. Deus estava presente, Deus ali participava e eles se rebelavam. Os próprios sacerdotes resolveram matar Jesus, porque apesar de terem visto as obras que Jesus fez, apesar de ouvir as palavras que Jesus falou, apesar de todos os sinais que Jesus falou e fez, eles ainda resolveram matar Jesus. E você sabe por quê? Numa passagem bíblica, os sacerdotes, de forma demoníaca e de forma terrível, disseram: vamos matar este homem, porque senão virão os romanos e nos tirarão das nossas posições. O interesse pessoal maior do que reconhecer ali o Filho de Deus como Senhor. Eu não sei como está a sua vida espiritual, Deus sabe. E a nossa vida espiritual, irmãos, ela não pode ser uma teoria, não adianta. Não adianta você achar que você está bem espiritualmente. Você tem que ter certeza, confrontando a sua vida com a Bíblia. Você vai entender se você está bem com Deus. Você vai ter certeza e convicção de se você está bem com Deus quando você estiver cumprindo a palavra de Deus. Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, porque quando você não está fazendo a vontade de Deus, eu vou te lembrar que você está fazendo a vontade do diabo. E fazer a vontade do diabo, né, é muito simples e fácil. É mais agradável para a carne, né, e consequentemente, quando você faz a vontade de Deus, seu espírito se regozija e domina a sua alma. Hoje eu estava orando aqui pela manhã, né, e Deus me falava algumas coisas, onde revelou algumas palavras, né? Não que ele revelou, ele me fez lembrar alguns trechos bíblicos. E Deus me falava a respeito dessa questão da alma e do espírito, e como as pessoas têm calado o seu espírito, como as pessoas têm deixado de lado o espírito para dar vazão à sua alma, deixando as coisas que são de Deus de lado, deixando as coisas santas de lado, né? Eu tenho certeza, irmãos, que hoje tiveram pessoas que foram comemorar a Páscoa com seus familiares, né? E conhecedores da verdade, e ainda assim, né, na comemoração da Páscoa, se esqueceram completamente daquilo que era e se embebedaram, e ali se esbaldaram, né, naquilo que desagrada a Deus, no próprio dia, no maior dia, né, no maior dia do cristianismo, naquilo que representa o maior dia do cristianismo, as pessoas deixaram de lado a importância daquilo que é, né, celebrar este dia, né, de lembrar que Jesus, aquilo que Jesus fez na nossa vida, porque hoje seria um dia, né, que nós deveríamos estar ali em completa comunhão com Deus, hoje seria um dia que nós deveríamos estar ali mergulhados no Espírito Santo de Deus, agradecidos pelo Senhor e celebrados celebrando a Deus e cantando louvores e nos levantando e ministrando a palavra de Deus, né? Ministrando a palavra de Deus nos nossos ouvidos, na nossa casa, na nossa família. Hoje seria dia de nós realmente celebrarmos ao Senhor, mas com uma comunhão, né, específica com o Espírito Santo de Deus e com Jesus Cristo, Filho de Deus. E talvez as pessoas tenham se alegrado e se alegrado, né, de forma tão superficial, e se alegrado de uma forma assim tão banal para Deus, né? Porque, né, eu sempre falo, nós temos que agradar a Deus, irmãos. Temos que agradar ao Senhor, e não agradar o homem, né? Eu não sei se o que você fez hoje, você considera que você agradou a Deus. Não sei. Eu me esforcei para agradar ao Senhor, não sei se eu consegui. Eu me esforcei para apresentar o melhor para Deus. Aliás, um pouco mais do que o meu dia a dia, né? E desde sexta-feira, eu estava me apresentando diante de Deus e pedindo misericórdia. Desde sexta-feira eu estava me apresentando diante de Deus, sabe? E tentando ali, né, fazer com que, né, tudo aquilo que eu estava vivenciando no meu dia a dia fosse agradável ao Senhor, fosse agradável ao Senhor. E chegou o sábado e depois chegou o domingo, e no domingo pela manhã estivemos aqui, e ainda chegando em casa, ainda assim eu sentia aquele sentimento de querer oferecer mais ao Senhor, de querer dar mais ao Senhor, por ser um dia marcante demais, né? Marcante demais para as nossas vidas. Eu respeito se você não pensa igual. Eu respeito se você acha que tudo aquilo que você ofereceu a Deus foi o suficiente hoje. Eu respeito. Mas eu também tenho que dizer que o Espírito Santo de Deus fala comigo. E que Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo de Deus se move, me mostrando qual é o desejo dele para a minha vida, assim como se move mostrando qual é o desejo dele para a sua vida. E se você está atento à voz do Espírito Santo de Deus, você tem que ouvir a mesma voz. A voz do Senhor não é diferente. A voz do Senhor, ela é igual, os princípios de Deus são os mesmos, né? O Senhor Deus deseja as mesmas coisas para nós. O Senhor deseja as mesmas coisas para as nossas vidas, né? E é muito sério isso, irmãos. É muito sério. É extremamente sério isso. Por isso que a igreja está decadente. Por isso que a igreja está entrando num declínio espiritual terrível. Porque as pessoas não estão mais se importando com Deus. Se importando com a palavra do Senhor. As pessoas não estão mais se importando com aquilo que Deus deseja para as suas vidas. As pessoas estão achando que o sacrifício de Caim é suficiente. As pessoas estão achando que o sacrifício, né, de qualquer jeito, para o Senhor vai aceitar. E muitas vezes a pessoa está cumprindo uma mera tabela, né, para dizer uma palavra do mundo. A pessoa está, né, apresentando diante de Deus algo muito teórico, né, algo muito, né, superficial e teórico, sem profundidade. Consequentemente, Deus olha do céu e não recebe. E não recebe. Hoje nós vamos ministrar já a Santa Ceia do Senhor. Já. E é um momento tão especial para a igreja, uma oportunidade que nós temos de demonstrar a nossa comunhão com Cristo, né? Algumas igrejas, elas falam a respeito da comunhão das pessoas com a igreja e da comunhão das pessoas com Cristo. Eu prefiro pensar diferente, eu prefiro pensar na comunhão com Cristo. As igrejas, algumas vezes, elas motivam as pessoas, né, a não participar da Santa Ceia. Eu prefiro motivar as pessoas a participar da Santa Ceia, né, obviamente, havendo a reflexão, obviamente havendo ali, né, a análise, né, o autoexame que Jesus recomendou que nós fizéssemos. As pessoas às vezes castigam, já vi pastores castigarem pessoas por causa de um pecado, cerceando que aquela pessoa participasse da Santa Ceia por determinados meses. Já vi pastores fazendo, já participei de reuniões aonde uma pessoa que participava do ministério de louvor havia pecado, e essa pessoa ela foi ali, ela foi, como é que eu vou dizer, repreendida, né, pelo pastor da igreja. E uma das coisas que ele estabeleceu é que ela estaria afastada do ministério de louvor durante algum tempo e não poderia participar da Santa Ceia do Senhor durante algum tempo. E eu me levantei contra, falei: não pode, isso não é possível, jamais nós podemos impedir alguém de participar da Santa Ceia do Senhor. O homem não tem essa autoridade de dar esta repreensão, de dar este castigo ao outro homem, porque Jesus, ele disse claramente: examine-se o homem a si mesmo, e tem que haver a decisão de cada um dos homens, e não de uma pessoa que impõe aquilo que a outra pessoa deve praticar. E muitas vezes eu creio que a pessoa se arrepende, pede perdão a Deus e estaria apta a participar da Santa Ceia do Senhor, e vem o homem e diz: você não pode participar, porque o meu jugo é maior do que o jugo de Deus, você não pode participar, porque eu estou determinando. Você, a pessoa se arrependeu, Jesus ali já perdoou e a pessoa estaria apta, mas o homem vem e rouba aquilo que é espiritual. Ficar no banco é uma coisa, não participar do louvor, mas participar da comunhão com Cristo, ninguém pode julgar esta causa. Ninguém pode determinar juízo sobre isso, a não ser você mesmo. E sofrer as consequências pela sua atitude. Pela sua atitude. E você seja franco com Deus. Você seja franco com Deus. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes a pessoa vem à igreja e ela se arrepende dos seus erros. Pede perdão a Deus. Mas muitas vezes também é que nem os propósitos, as pessoas têm as atitudes que nem os propósitos que nós fazemos na virada do ano, né? Na virada do ano é muito bom fazer propósito com Deus, né? Você fala assim: ah, vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou parar de comer doce, eu vou... Você faz um monte de propósito, vou andar, né? Vou andar de bicicleta, vou fazer caminhada, você faz um monte de propósito na virada do ano. E talvez poucos desses propósitos você cumpre, porque depois mudou o ano e o sol nasceu igual, né? Mudou o ano e não mudou nada na sua vida, a não ser, né, a data na folhinha que mudou, e a pessoa não tem força para continuar o seu propósito de orar mais, de ler mais a Bíblia, de fazer caminhada, de deixar de comer doce e outras coisas mais. E assim é, às vezes, a vida da pessoa que se arrepende ali, e no dia seguinte está praticando as mesmas atitudes pelas quais se arrependeu. Você não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa que olha para Deus com seriedade. Porque o nosso Deus é muito sério. Nosso Deus é muito sério. As pessoas brincam com Deus e não sabem da seriedade que é Deus. E não sabem que o nosso Deus não aceita brincadeiras. Brincadeiras no sentido, não né, de você se alegrar com Deus, mas brincadeiras no sentido da pessoa falar e não cumprir, da pessoa né, prometer e não fazer, da pessoa deixar de cumprir aquilo que é o desejo dele, sabedor da pessoa que é. Nosso Deus, ele é muito sério. Pelo menos ele sempre foi comigo. As experiências que eu tive com Deus durante toda a minha vida ministerial e durante todo o meu percurso, depois da minha conversão, sempre me mostraram um Deus sério. Sempre me mostraram Deus que me repreendeu inúmeras vezes por atitudes, por palavras, por pensamentos. Um Deus que repreendia, que repreendeu e continua repreendendo quando eu preciso ser repreendido. E de coisas assim que vocês nem imaginam. Porque ele é um Deus sério. Porque ele é um Deus que deseja que nós tenhamos uma postura como Jesus teve. Né? Uma postura firme. Uma postura que não jamais se abalava por interesses pessoais. Né, e que foi em frente, lutando contra os fariseus, lutando contra os sacerdotes, e foi em frente, falando palavras duras àqueles sacerdotes, né, repreendendo-os, porque entendia que o coração daqueles homens era um coração podre, era um coração que não tinha ali respaldo espiritual nenhum. Quantas vezes Jesus, né, repreendeu aqueles homens, quantas vezes Paulo repreendeu os sacerdotes, né, também, né, Jesus chamou os sacerdotes de sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro, né, Jesus, né, sempre ali esteve chamando aqueles homens, né, a uma atitude de arrependimento e esses homens jamais ouviram Jesus. Jesus falou assim: vocês não entram e não deixam o povo entrar, vocês colocam um jugo nas costas do povo que vocês mesmos não podem carregar. Jesus, ele vinha e repreendia tacitamente aqueles homens que deveriam estar ensinando a verdade ao povo, e deixava a verdade de lado para ensinar as coisas que não tinham nada de Deus. O apóstolo Paulo uma vez chamou um sacerdote de parede branca, né? Ô, parede branca, o que você está falando? Né, repreendendo ele, dizendo claramente aquilo que Jesus falou, que era só aparência, que aquele homem vivia de aparência, e você não pode ser esse homem. Tenha comunhão com Deus, viva a história que Deus quer que você viva, seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos fazer a diferença da igreja, irmãos. A igreja é como ali Elias, quando fugiu no deserto e chegou até o Monte Sinai, Monte Horeb, e se escondeu na caverna, e Jesus, e Deus perguntou: o que você está fazendo aí? Né? E ele falou assim: ah, Senhor, Jezabel matou todos os teus profetas, pá, 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 só sobrou eu estou aqui. E Deus falou: não, eu separei para mim ainda, se eu não me engano, vou falar o número aqui, não lembro direito, se eu não me engano, 2,000 homens. Eu separei para mim ainda 2,000 homens que não se prostraram perante os deuses de Jezabel. Existe uma nação de Deus ainda. Existe um povo santo, irmãos. Ainda existe um povo santo. Ainda existe uma igreja verdadeira. Ainda existem pessoas que dão fruto, que são trigo. Ainda tem pessoas que têm unção. Ainda tem pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ainda tem pessoas que são sérias em relação a Deus. Ainda tem pessoas, irmãos amados, que honram Deus com as suas atitudes, com seus sacrifícios. Ainda tem pessoas. Existe essa verdade no mundo ainda. E você não se corrompa. E você não vá pelo caminho que a igreja está indo hoje em dia. Uma igreja decadente. Uma igreja sem a unção do Espírito. Uma igreja que vive pecando. Uma igreja que está trazendo o mundo para dentro dela, ao invés de levar Jesus para o mundo, está trazendo o mundo para dentro da igreja. A igreja está se transformando num grande ambiente festivo. A igreja está se transformando num ambiente
ideal para as pessoas virem e se sentirem alegres
consigo mesmas, não com Deus. A igreja está se transformando num ambiente onde Deus não está, onde Deus não se agrada. E nós não podemos ser estes, devemos ser aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Certa vez Jesus mandou 70 homens visitarem algumas aldeias. E qual foi as orientações de Jesus? Entrem nas aldeias. Ministrem a minha paz. Entrem nas casas, né? Entrem nas casas, ministrem a minha paz. Curem os enfermos que lá tiverem. Expulsem os demônios. Não se preocupem. Não se preocupem com o que vocês têm que comer. Não se preocupem com o que vocês têm que vestir. Vão. Se o dono da casa receber a paz ficará ali. Esta é a igreja. A igreja. A igreja que ministra a paz. A igreja que cura o enfermo. A igreja que expulsa os demônios. Esta é a igreja de Cristo. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Essa igreja verdadeira, essa igreja que Deus idealizou, essa igreja que Jesus idealizou, essa igreja que Deus quer ver, essa igreja que Deus luta, né, para que nós nos conscientizemos e façamos estas grandes obras que Ele tem para fazer. Esta é a verdadeira igreja do Senhor, aquela igreja que Ele mandou os homens, vão lá, ministrem a minha palavra, ministrem a paz, curem os enfermos, expulsem os demônios, vão lá e façam esta obra. Este é o chamado da igreja. E você deve viver isso. E, se for necessário, mude o teu caráter. Para que Deus possa transformar a sua vida verdadeiramente. E você tenha a verdadeira unção do Espírito Santo de Deus. Mude o teu caráter, se for necessário. Não deseje mal para o seu irmão. Não roube o seu irmão. Não faça mal para o seu irmão. Não corrompa. Não seja corrompido. Dependa de Deus e não do homem. Se para você obter uma vantagem, você tenha que praticar coisas ilícitas, não obtenha vantagem. Porque Deus vai te recompensar. Seja uma igreja pura, seja uma igreja verdadeira, seja uma igreja que vive Deus, respira Deus e que depende de Deus, e você vai ver a resposta de Deus na sua vida. E você vai ver se Deus te honra ou não te honra. E você vai ver se Deus é Deus ou não é Deus. E você vai ver se o Senhor é aquele que comanda ou não comanda. E você vai ver o Senhor se manifestando na tua vida como você nunca viu. Você vai ver o Senhor agindo na tua vida e você tendo experiências com Ele como você nunca teve. Porque você abriu mão daquilo que transforma, daquilo que transtorna a tua vida. Aconteceu um caso interessante. Para quem conhece minha casa, acho que boa parte das pessoas conhece minha casa aqui, né? Eu tenho um salão de festas embaixo da minha casa. Minha casa fica num declive para baixo, assim, né? Ela fica na... Embaixo fica um salão e eu coloquei um piso, quando eu construí a casa, um piso no salão, de uma qualidade duvidosa, né? É bonito, mas de uma qualidade duvidosa. E passou ali 8 anos, né, e o piso, de repente, ele estourou. Uma parte ali do salão, né, uma boa parte ficou inteira, mas uma parte ficou estourada. E eu decidi, juntamente com a minha esposa, nós arrancarmos e nós vamos trocar ali o piso. E nós já arrancamos o piso ali do salão, né. Tá sem o piso, tá lá no cimento, tô esperando o novo piso chegar pra gente colocar.
E eu contratei uma caçamba, né? Tive que tirar o piso, tive que contratar uma caçamba. Quase que encheu a caçamba o piso. O salão é grande. E aí, quando eu contratei a caçamba, a pessoa falou assim para mim: o senhor paga quando a pessoa entregar a caçamba de lixo. E aí a pessoa chegou lá para entregar a caçamba de lixo, eu dei o dinheiro para a Rosana, falou: Rosana, vai lá dar para o homem. E pega o recibo do homem, do motorista. E aí o homem deixou a caçamba lá, e aí a Rosana foi pagar, o motorista falou, não quis receber. Ele falou assim: não, a senhora paga quando eu vier retirar. A Rosana veio, devolveu o dinheiro lá para mim e falou: o homem não quis receber, falou para eu pagar quando vier retirar a caçamba. E aí, era 10 dias o prazo, ficou um mês. Ficou lá a caçamba, um monte de gente colocou coisa lá que não era da gente, ficava preocupado, né? E aí, estou lá dormindo, de repente eu ouço um barulho, umas 8 horas da manhã, estava dormindo ainda. A Rosana tinha levado a Mariana para trabalhar, naquele dia, porque eu levo a Mariana para trabalhar, e a Rosana tinha levado aquele dia. E aí eu ouvi um barulho estranho, eu falei, parece que estão tirando a caçamba. Aí fiquei esperando tocar a campainha, né? Aí não tocou a campainha, aí eu deitei de novo. Aí a Rosana chegou, né? Chegou pouco depois, uns 20 minutos depois, e falou, tiraram a caçamba. Falei, como tiraram a caçamba? Não é possível ter tirado a caçamba, não paguei ninguém. Como é que tirou a caçamba se eu não paguei? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E, puxa vida, não paguei a caçamba. E aí passou um dia, eu falei assim, não, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro não é meu. Eu peguei o telefone, liguei para a mulher lá da caçamba, falei, ó, aconteceu um negócio aqui, ó. Fiquei com a caçamba aqui um mês de vocês, veio aqui a pessoa que veio retirar, e ele retirou, e eu não paguei. Eu não paguei vocês. A mocinha foi lá, pegou, perdi meu nome e falou, foi lá nos controles dele, lá que eu não sei o que é. Ele falou, é, realmente não consta que o senhor pagou. O senhor pode depositar? Eu falei, posso. Peguei a conta corrente lá e depositei. Por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque a primeira sensação é a seguinte, né? Fui abençoado. Fui abençoado. O homem veio e não cobrou nada, né? Fui abençoado por Deus. Aí veio o segundo pensamento, o mais forte, aquele que arrepia assim. Serei amaldiçoado, porque o dinheiro não é meu, é do homem da caçamba. E ele errou. Mas mesmo que ele tenha errado, eu não posso errar. E essa foi a minha motivação para ligar para eles. E já aconteceu outra vez, irmãos, vocês não vão acreditar também. Eu acho que é aprovação mesmo. Faz algum tempo, alguns irmãos vão lembrar. Eu comprei um notebook no Carrefour, na época que ele tinha a loja virtual, depois ele fechou a loja virtual, agora abriu de novo a loja virtual do Carrefour. Aí chegou o notebook, demorou, mas chegou. E aí no dia seguinte, irmão, chegou outro notebook. No dia seguinte, chegou o notebook lá, comecei a usar e tal, de repente, no dia seguinte, toca a campainha, outro notebook do Carrefour. Ué, abri lá, assim, para não estragar, né, para ver se era um notebook mesmo. E aí, é o mesmo sentimento, né? Fui abençoado, ganhei dois notebooks, comprei um, ganhei dois. E ao mesmo tempo, né, esse notebook não é meu. Liguei lá, vocês não têm ideia de como foi difícil devolver o notebook, irmãos. Vocês não têm ideia de como foi difícil devolver o notebook. Eu liguei lá e falei, olha, vocês entregaram duas vezes. Tem dois notebooks aqui na minha frente. Não, o senhor está brincando. Falei, não, é verdade. E aí a pessoa anotou, falou, voltou anotando aqui. Demorou, irmãos. Demorou uns 10 dias para o Carrefour ligar de novo, para ele entender, oh, eu recebi aqui e tal, para que eu pudesse devolver o notebook. Eu creio, irmãos,
São situações que a gente tem que aprender a viver. Como cristão. Como pessoas que sabem aquilo que é certo e aquilo que é errado. Como pessoas que vão sempre fazer aquilo que Jesus ensinou na sua palavra. Para que você não prejudique ninguém. Para que ninguém seja prejudicado, né, por conta de uma atitude sua. E que você seja abençoado sempre. Por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Só para os irmãos, qual é o princípio, irmãos? Por que eu me motivo a fazer essas coisas? Primeiro, porque aquela mulher, naquela empresa, deixou de receber aquele dinheiro que era direito dela e estava prejudicando aquela empresa. O Carrefour, gigante do jeito que é, multinacional, uma empresa francesa, enorme, em filiais em diversos países do mundo, eu estava prejudicando aquela empresa com a minha atitude. E nós não somos pessoas que devem ser tropeço para as outras, e sim abençoadores. Coloque no seu coração estas coisas. E você agradará a Deus. Tenho certeza que Deus te prova como prova a mim. Eu não sou diferente de você. Assim como essas provações vieram, né? E os meus olhinhos brilharam como qualquer olhinho aqui brilharia, né? Mas que você tenha a atitude correta, porque você não vai perder nada. Você vai conquistar muito mais do que aquilo que você está entregando para a pessoa, para a glória de Deus. Amém? Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Quero convidar aqui os presbíteros e os diáconos. Vamos celebrar ao Senhor agora.